Quero agradecer meus amigos franceses e brasileiros por ter me feito a honra de me chamar aqui. É muito gentil e quero apresentar uma apresentação que é a cidade a ser praticada. Estou falando muito alto? Mais alto? Mais alto ainda? Tá bom? Je voudrais seulement rappeler aux intervenants que chacun a 20 minutes, 20 minutes pour faire son intervention. Ela desligou o microfone. Há umas décadas, práticas desconhecidas ou inéditas começaram a surgir nas nossas cidades, escadas monumentais que se tornaram locais de reunião, como a Praça de Espanha ou a escada de Montmartre, e o que os planejadores tinham imaginado como mudanças de níveis se tornaram teatros urbanos espontâneos e muitas entradas de museus ou de igrejas são vistas como locais de reunião. No passado, havia situações similares, onde certos comportamentos eram permitidos, como o dia da festa nacional, em que ninguém penalizava o fato de subir nas estátuas, subir nas grades ou subir sobre as lâmpadas de rua, mas isso era só uma coisa pontual e excepcional. Nós temos aqui a chegada do Rei Alberto e nós vemos as pessoas aqui trepadas em todos os lugares para ver o desfile passando. Os parques na França e na Bélgica, onde normalmente as pessoas só podiam caminhar, agora tem o gramado cheio de gente, com as pessoas picnicando, pessoas deitadas, o que era até agora proibido, e até mesmo as fontes e lagos durante o calor são invadidos por pessoas que criam jogos aquáticos e espontâneos. É preciso notar também que muitas obras de arte ou esculturas estão ocupadas de uma forma pouco respeitosa. Nós podemos ver aqui as crianças que estão subindo nessa escultura. Isso aqui na Défense, aparece o arco de Vanet também em Nice, se tornou também um escorregador. As colunas de Buren viraram um local de cenografia em que as pessoas utilizam as peças para realizar uma infinidade de situações. E até os blocos do Holocausto de Eisenmann em Berlim servem de, na verdade, blocos para pular de um lado ao outro. Então, há vários desvios dos bens públicos. Os museus servem de lugares para treinar alpinismo, como é no Museu em Bruxelas. As saídas de estacionamento servem de tobogã. Aqui nós temos a esplanada, à volta da Ópera de Lyon, as pessoas estão treinando, né? Aqui as pessoas nas estruturas em Roissy, na estação do TGV, do trem de alta velocidade, e aqui na base, em Trafalgar Square, em Londres, em que as pessoas estão subindo as estátuas, fazendo exercício. Então, há toda uma série de novas atitudes que surgiram, e é preciso saber se então é um desvio ou uma reapropriação de coisas que não se poderia tolerar antes. E agora surgem na cidade cada vez mais proibições, porque as pessoas começam a sentar para tudo que é lado e começa às vezes a haver muitas restrições, como em Florença, em que já não se pode mais mergulhar nas fontes, ou se colocar em todos os lugares, ou se deitar, ou fazer piqueniques em qualquer lugar. E aqui na Praça São Marco, em Veneza, ou em Tóquio também, diante de um museu, que já se pede para, por favor, não subir mais nas instalações que foram construídas. Assim mesmo, a questão surge de como distinguir uma apropriação simples de um desvio dos bens públicos e de práticas que podem ser mais aceitáveis. Mas, principalmente, eu vejo todos esses desvios, né, todas as novas práticas urbanas, a aplicação do pensamento premonitório de Abraham Mall e Ezequiel Batramer, que em 71 apresentaram a ideia de cidades a praticar. Então, nem em sua obra Psicologia do Espaço, eles sugeriam que as artes do espaço seriam artes para ser praticadas e que os artistas se tornariam, e eu estou citando, programadores de comportamento. Em relação às artes passivas, escrevi ele, artes ativas no quais o espectador participa e é induzido a um comportamento de exploração do espaço que lhe é oferecido. São elementos estéticos que têm a ver com a posição, a construção de labirintos e jardins que retomam uma tradição manierista que nos dão bons exemplos. Esta arte a praticar é também, na minha opinião, responde a uma problemática contemporânea, já que uma grande parte da humanidade vive em regiões urbanas e a modelação da cidade representa então uma maneira de substituição segunda e artificial que procura oferecer ao ser humano uma existência mais rica em estímulos. A fisionomia vivida da cidade, nesse caso, deve ser responsável da necessidade física, psicológica, emocional, etc. A fisionomia da cidade evoluiu. Depois de uma primeira fase de resolução de necessidades primárias, como saneamento básico, ruas, facilidade de transporte, redes de esgoto, água, eletricidade, telefone, etc., essas vantagens indispensáveis mostraram seus inconvenientes. Uma certa falta de entendimento do aspecto ecológico, desequilíbrio de nossos órgãos em relação ao nosso meio ambiente técnico-científico, nos fez dar um significado mais forte às sensações. Nós notamos que temos outras necessidades que não são satisfeitas. Há também, por isso, uma necessidade de redefinição do papel do artista plástico, que deve ter um papel social na participação mais ativa de seu trabalho na vida urbana e já não mais a colocação de obras decorativas e mudas, mas sim participativas. No minha opinião, a obra de Abramov e Letromer está ligada a uma Sinsen Dubrovnik. Nesse lugar, um lugar juntava muita gente à noitinha, na rua principal Stradon, e ao lado da igreja São Silvestre, com uma longa parede, longa e lisa, deixava passar a uns 10 centímetros de altura uma cabeça esculpida na pedra. As pessoas procuravam ficar em equilíbrio durante uns 10 segundos ou em cima dessa pequena superfície que era arredondada e escorregadia, e muitas pessoas, os passantes, paravam para observar ou comentavam ou esperavam sua vez. E esse pequeno exercício juntava espontaneamente as pessoas todas as noites em volta do local. Por um lado, ver um pequeno elemento provocar tanta sociabilização era um efeito muito pertinente para mim, que depois de 5 anos me via diante de uma coisa muito simples, porque me levava a pensar por que não fazer. E, ao mesmo tempo, os iugoslavos mais velhos diziam que faziam a mesma coisa quando eram jovens. E eu via, por outro lado, também a aplicação perfeita, a aplicação de Moll e Romer, numa apropriação real, sinestésica da cidade. Os pesquisadores brasileiros, a Paula Bernstein especialmente, mostraram que a perspectiva de andar pela cidade, a herança da cidade, é uma prática emocional, funcional e um método de concepção baseado no vivido da experiência urbana. Essa noção de cidade a ser praticada leva a uma aplicação física mais importante ainda da parte das pessoas. Essa ideia de cidade a praticar é colocada, então, em prática de uma forma muito mais brilhante em outras cidades. E eu mostrarei aqui 5 exemplos muito mais recentes em que os criadores são representantes da arte como sensualização programada do meio ambiente, como dizia Moll e Gambet,
e imaginaram certos papéis, espectadores, virando atores, obras e planificações desses sets coreográficos. Aqui eu vou mostrar os 5 exemplos, no Senegal, onde nós temos aqui no norte da Suíça, o artista Pepilote Rista e Carlos Martínez, o arquiteto, cobriram em 4 ruas, com relevos, mesas, com uma espécie de borracha vermelha e poliéster. Eles criaram, então, uma outra forma de sociabilidade e de ocupar o centro da cidade e o espaço urbano. Outro exemplo em Amsterdã, no Museum Plein, em que se tem essa área de descanso, que está perto, então, de uma área de parking, e está perto do Rijksmuseum e do Museu Van Gogh, Stedelijk. E, efetivamente, está à entrada do estacionamento e do metrô, e se fez essa cobertura, que virou, então, uma área coberta de grama, e que foi chamada pelos habitantes como um canto de repouso. Se tornou, na verdade, lugar para descansar, de lazer, para fazer um piquenique entre os dois museus, se encontrar. Ou então quase que um solar urbano enquanto se espera o trem. Então aqui o Concertgebouw, que vocês podem ver atrás. E depois três outros exemplos que utilizam sobretudo a água. Aqui vocês se podem escalar. Esse prédio em Rotterdam. E depois três outros que utilizam a água como uma forma de sociabilidade com coisas muito simples. Aqui em Colônia, na Alemanha, perto do Museu Ludwig, ao bordo do Reno. E então a água faz esse zigue-zague e cria a cada dia uma reunião de pessoas, ou seja, com poucos meios. Você pode ver as crianças brincando. Enfim, é um momento da vida dessa cidade. Aqui um outro exemplo que eu vi em Bordeaux, ao longo da Garonne, do Rio. Então, aqui é uma coisa muito simples, alguns centímetros de água apenas, e as pessoas então andam nesse espelho de água e molham seus pés, enfim, é um interlúdio aquático e depois continuam caminhando normalmente. E aqui um terceiro exemplo, então, terceiro exemplo em Fort Worth, e as pessoas normalmente nunca ficam muito tempo, ficam no máximo 2 anos vendo lá, e Philip Johnson, então, criou um parque aquático, essa cidade do Texas, então, tem 3 water moods. Eu vou mostrar um videozinho. quero só mostrar mais alguns arquivos. Bom, então aquilo que Philip Johnson fez em Fort Worth nos lembra a fonte também muito conhecida, Earis Fountain, que se encontra em Portland, no Oregon. E eu gostaria então de mostrar para vocês aqui um documento do turismo holandês que mostra que também se pode aproveitar a cidade de forma diferente. É uma outra oferta que a cidade está fazendo aos turistas e aos habitantes. E eu gostaria de terminar com algumas frases de Elizabeth Homer e de Montes, e que nós temos essa explicação sobre o pavilhão em São Paulo, de Niemeyer. E Montes e Homer, então, falam que o espaço existe só na sensualidade porque ele o preenche. Ele é a soma das nossas experiências, movimentos e atos. A arte espacial que se dirige para a sensibilidade é experimentação no espaço, descoberta permanente do volume oferecido, espaço a ser brincado e também espaço a ser visto. São nossos comportamentos exploratórios que criam um espaço de experiência e de extensão. Obrigada.